We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Bora gravar?
Vamos lá, isto, malta.
Putz, Vanessa, Vanessa.
Ah, mas estamos travados com o tema, porque já ninguém fala do Suez, não é?
Pois é, enganámos-nos. Caraças, pá, deviam ter libertado o raio do barco ontem. Andas a enganar.
Pá, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor para aguentar aquilo.
Não, mas podemos...
tu tinhas lá Connect.
De Connect.
Habibi! Habibi, deixei o barco, Habibi!
Habibi, deixei o barco! Epá, oh Marco, por favor, esta tem que entrar. Habibi, deixei o barco, tem que entrar.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena e comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhas, vizinho.
Olá, vizinha.
Olá, vizinha.
Olá,
vizinhas.
Vamos então começar, como todas as semanas, pelas vistas das vossas janelas, pelos vossos destaques. E começo por ti, Ana.
Bom, eu vejo da minha janela com alguma esperança a declaração de princípios que foi assinada no Sudão em relação ao processo de paz e de conciliação relativa às diversas regiões que compõem o Estado sudanês. Estávamos num processo já de reconstrução do Estado através do Conselho de Transição Soberana do Sudão, liderado pelo general Abdulham, e desta vez houve a adesão de um dos dois movimentos principais que faltava, o caso do Movimento Popular de Libertação do Norte, também com o general Eli Lu, e há duas particularidades nesta declaração de princípios. A primeira é que teve um papel importantíssimo de mediação do Programa Alimentar Mundial. Se bem se recordam, foi a instituição que recebeu o Prémio Nobel da Paz e que faz muito mais do que a distribuição a milhões de pessoas ao longo do mundo. Nos vários territórios onde estão envolvidos, fazem também o apoio de mediação e facilitação entre os grupos em conflito, foi o que aconteceu no Sudão. Fazem também, por exemplo, a construção de infraestruturas para ligar e distribuir alimentos e portanto, destacar o papel do Programa Alimentar Mundial. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta declaração de princípios é que consagra a liberdade religiosa, consagra o secularismo do Estado, consagra a integração dos militares que compõem os movimentos num exército único, numas forças armadas únicas, finda a transição, o processo de transição, e tem o apoio das organizações de mulheres no Sudão. Portanto, cada vez mais estamos a falar de um processo alargado e que tem uma componente interna dos movimentos que é muito significativo. Daí a minha esperança em olhar para esta declaração de princípios no Sudão.
Susana, vais nos levar a olhar aqui para a Europa, mais perto de nós, não é?
Sim, eu queria destacar a visita esta semana do comissário europeu, do Ylva Johansson, que foi visitar a Grécia com uma promessa de financiamento para construir mais campos de refugiados, para construir cinco novos campos de refugiados na Grécia, 250 milhões de euros. E de facto que isso, enfim, há muita preocupação das organizações não governamentais que trabalham com estes refugiados e das organizações humanitárias, porque há uma sensação de que é mais, cada vez mais do mesmo, não é? Portanto, nós, em vez de procurarmos ter finalmente uma política de asilo decente e concertada para conseguir começar a acolher estes migrantes de maneira decente, com dignidade, construímos estes, a União Europeia continua a construir estes campos de refugiados às suas portas, desrespeitando simultaneamente os direitos das populações locais, que não querem obviamente ter aquele tipo de estruturas que são infraestruturas completamente que não são dignas e causam vários problemas às próprias populações locais, como é evidente, e não respeitando também os direitos destes migrantes que vêm para a Europa, por, seja por razões políticas ou económicas, à procura de uma vida melhor e a fugir da guerra, da fome, da miséria. Pronto, eu queria aqui destacar uma das declarações que foi dita por um dos responsáveis, que era que agora íamos construir campos. Pronto, isto veio na sequência, obviamente, do incêndio no campo de refugiados de Moria e das péssimas condições, ainda piores, em que as pessoas neste momento estão a viver. E, portanto, a ideia é que isto é quase um gesto humanitário de irmos construir campos de refugiados melhores, como se um campo de refugiado pudesse ser em si uma boa solução. E então a frase era dizer desta vez íamos providenciar condições de vida dignas a estas pessoas, mas depois, para na mesma frase, juntar que ainda assim que as populações locais estivessem descansadas, porque os campos têm barreiras à volta, e que de todas as maneiras todos os refugiados têm cartões magnéticos com os horários a que podem entrar e sair dos campos. E portanto, enfim, a mistura da dignidade e deste tipo de condições na mesma frase é em si mesma muito interessante.
Rui?
Bem, eu acompanhando os vossos destaques, e em particular este que a Susana acabou de fazer, a minha janela dá para a Índia, para um destaque que é ao mesmo tempo em relação que é ao mesmo tempo uma sugestão de leitura de um texto que saiu ontem no Público, chamado Índia, o culto de personalidade que alimenta a maior democracia do mundo, que é precisamente uma boa janela sobre a Índia de Narendra Modi e do seu Bharatiya Janata Party, o outro grande partido, ou neste momento o maior partido da Índia, tendo substituído o historicamente poderoso partido do Congresso Nacional Indiano. Este texto é de um jovem jornalista indiano chamado Kapil Komeredi, e eu estava por acaso a dar cabo de uma pilha de papéis daquelas com coisas que a gente imprime há meses atrás e que às vezes não terminou de ler, onde havia um extraordinário artigo dele também sobre os uigures, sobre o Xinjiang, portanto, e as relações entre a China e a sua minoria turquica, baseada em testemunhos recolhidos em Nova Delhi. Decidi ver, bem, deixei lá ver quem é este jornalista, e por uma grande coincidência, a primeira coisa, o primeiro resultado que me aparece na net é há 12 minutos Público, o que também, por outro lado, é uma nota de que a imprensa portuguesa vai seguindo com alguma atenção novo jornalismo e jornalismo de novos valores espalhados pelo mundo, porque depois permitiu-me ir procurar mais coisas do Kapil Komeredi e perceber que é alguém que vale a pena seguir com bastante valor. Portanto, uma sugestão de leitura para um tema que tem a ver precisamente com a vinda de Narendra Modi a Portugal em maio para a Cimeira do Porto, e que vai ser uma cimeira UE-Índia. Vamos ter certamente ocasiões de falar acerca de porque é que isso, ao mesmo tempo, seria um acerto, uma cimeira com a Índia em Portugal, quando Portugal tem o governo chefiado por alguém que tem parcialmente origem indiana, mas, por outro lado, um desacerto e um erro político quando Narendra Modi é um líder nacionalista, não só xenófobo, como enfim, que semeia o ódio dentro do seu próprio país, ou que se sustenta em quem semeia o ódio entre hindus e muçulmanos em particular, e que a União Europeia vai receber, os vistos com pompa e circunstância, aqui em Portugal em maio. Teremos muitas ocasiões para falar disso, mas para boa primeira sugestão de leitura, o artigo de ontem de Kapil Komeredi no Público, Índia, o culto da personalidade que alimenta a maior democracia do mundo.
Obrigada. Vou falar aqui rapidamente do que se vê da minha janela, que volta a ser um tema que já nos ocupou aqui na Rua do Mundo, Moçambique. Nos últimos dias tivemos muitas notícias terríveis a chegarem de Cabo Delgado, depois de um dos primeiros ataques na meio da semana passada contra a vila de Palma e a região de Palma e de Afungi, onde estão concentrados os projetos de exploração de gás natural nesta zona de Moçambique, que há mais de 3 anos é palco de violência de grupos jihadistas. Este ataque em concreto voltou a ser reivindicado pelo Daesh, que durante há algum tempo tinha de facto reclamado para si a autoria dos ataques na região, entretanto estava já silencioso há uns meses. Este ataque teve, enfim, ainda vamos demorar a saber as consequências, como normalmente acontece nesta região. As comunicações telefónicas ainda não foram completamente restabelecidas. Sabe-se que fugiu muita gente, obviamente, provavelmente quase toda a população da Vila de Palma. Há muitos relatos de pessoas que conseguiram fugir e que viram, que deixaram para trás, nas ruas, que deixaram para trás corpos. Este ataque tem uma diferença em relação a todos os anteriores, é que teve vítimas estrangeiras, pelo menos confirmado está já um sul-africano que trabalhava para uma destas empresas que exploram o gás. Houve um português ferido, que também se falou, e provavelmente por isso, e porque de facto o alvo dos ataques seria com grande probabilidade estes projetos de gás, e em particular aquele que é o maior projeto privado, o maior investimento privado neste momento no continente africano, que é liderado pela petrolífera francesa Total, e que tinha acabado de anunciar o regresso gradual aos trabalhos de construção de uma fábrica. E tendo isso em conta, é muito provável que este ataque de facto seja um ponto de viragem, e agora sim este conflito que já fez tantas vítimas entre os moçambicanos, que já obrigou quase 700 mil pessoas a fugir das suas casas, se torne verdadeiramente no conflito internacional que foi ameaçando tornar-se, mas que ainda não tinha realmente acontecido. E talvez de facto comece a chegar outro tipo de auxílio àquela zona. Dizer apenas uma coisa... Que me é estranho dizer, mas que aparentemente, pelo que se consegue saber, se não fossem as empresas de segurança privadas que trabalham naquela zona para estas empresas de gás, a situação podia ter sido de facto muito, muito pior, porque aquilo que se percebe é que, nomeadamente, os trabalhadores estrangeiros e também funcionários públicos moçambicanos que se refugiaram num hotel foram resgatados por estas empresas quando houve ataques precisamente às operações de resgate. Nós vamos fazer um pequenino intervalo antes de voltarmos para o tema principal, que vai ser este problema muito grande que nos ocupou a todos com atenção nos últimos dias, na última semana, chamado Ever Given, um porta-contentores que bloqueou o tráfego no canal de Suez. Por falar nisso...
Sim, por falar nisso, se alguém a bordo do Ever Given, sem nada para fazer por estes dias, bem, o navio estava encalhado. Portanto, dizia eu que se alguém do Ever Given decidiu ocupar o tempo ligando o rádio para ouvir umas modinhas, é provável que em vez de modinhas tenha ouvido isto.
لكن بالرغم من كده وبكل حب راح بابا قسم فلوسه اللي جمعها وحوشها وتعب فيها.
E isto é uma dramatização de uma passagem bíblica na Rádio 514. É uma rádio cristã ortodoxa que, desta forma, dá vida radiofónica às leituras da Bíblia. Aliás, a rádio chama-se 514 porque 514 é o versículo bíblico do evangelista Mateus no capítulo das Bem-aventuranças, onde se lê que Jesus disse ao povo: "Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte." E é esse o lema do canal de rádio que emite mesmo ao lado do canal de Suez.
Olá, estamos de volta à Rua do Mundo. Vamos hoje olhar para aquilo para que muita gente tem olhado nos últimos dias, para o Suez bloqueado. Entretanto, já o tráfego já foi reposto. Depois de uma operação para fazer mover um gigantesco porta-contentores. Muitos navios ficaram à espera, mais de 400 estavam em fila. Outros, bastantes, entretanto, foram desviados para rotas que são muito mais longas, que demoram mais 8, 10, 12 dias, tornam a viagem bastante mais comprida. Tivemos o comércio mundial parcialmente encalhado com este Ever Given, com este porta-contentores. Ana, o que é que te chama mais a atenção nesta situação? Já não é inédita, mas há muito tempo que não tínhamos uma situação destas. Há países, enfim, onde as cargas já estavam a fazer falta. Como é que olhas para este engarrafamento ali no Mediterrâneo?
Eu olho com uma indicação da enorme invisibilidade que a importância do comércio marítimo tem aos nossos olhos. Porque, principalmente agora quando estamos em momento de confinamento, estamos a fazer muito mais compras online e, portanto, a circular muito mais produtos com essa característica. E apenas para chamar a atenção que é muito mais barato transportar produtos através da indústria naval e, portanto, do processo marítimo. 80% do comércio mundial é feito por via marítima e apenas no caso do Suez, 12%. Para situar os nossos ouvintes, o canal do Suez é aquele que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Mar Vermelho esse que vai ligar o Mar Arábico e, portanto, muito do que passa através do continente asiático e do Golfo Pérsico sobe, porque é muito mais rápido e portanto mais barato, diminui a cadeia de valor.
Agora deixa-me só dizer, este navio em concreto era um navio que vinha da Índia para Roterdão, portanto, como exemplo concreto.
É para termos a noção do mapa, não é? E da forma como isto facilita, em vez de fazer todo o continente africano, passar o Cabo da Boa Esperança e depois subir pela África Ocidental, corta caminho, mas corta este caminho não só numa área que do ponto de vista regional é muito volátil, porque há alguns incidentes de pirataria nesta zona, mas porque as imagens que nós vimos da largura do canal do Suez mostram que se nós tivermos uma média de 100 embarcações a passar por dia, quem já fez turismo através do Nilo sabe que para além das cargas, do transporte de cargas, há também agora este transporte turístico em que os barcos com os turistas vão passando, saem do Porto Adid e descem pelo Nilo, e portanto há uma intensidade muito significativa no canal do Suez. E é invisível isto, é invisível aos nossos olhos. E há uma outra coisa que é também invisível. Nós fazemos um grande alarde, e bem, do ponto de vista do alerta, para os incidentes de pirataria, mas os incidentes relativos às embarcações de transporte marítimo, seja com este tipo de bloqueio, seja com acidentes e muitas vezes trágicos do ponto de vista ambiental, é muito menor. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que há uma enorme invisibilidade da importância do transporte marítimo, da importância da indústria naval para a economia mundial e que tem impactos em todas as áreas, seja através do petróleo para as refinarias, seja através das matérias-primas para as fábricas, seja através dos bens de consumo para o comércio. Portanto, isto tem uma consequência transversal. Depois, o segundo ponto que eu gostaria de salientar é, de facto, a questão da segurança, porque não é só do canal do Suez que nós estamos a falar. Estamos a falar do Estreito de Malaca entre o Pacífico e o Índico, estamos a falar do Bósforo entre o Egeu e o Mar Negro, estamos a falar do Estreito de Hormuz no Golfo e na Península Arábica, estamos a falar do canal do Panamá, numa área geográfica completamente diferente. Portanto, há muitas áreas em que basta bloquear por acidente ou por uma iniciativa mais orientada para um bloqueio com intenção e todo o comércio mundial fica parado. E isto tem consequências que não são só numa semana, e foram muito visíveis, mas que depois têm consequências e replicações do ponto de vista do tempo. E, portanto, eu gostaria de salientar estas duas questões: a invisibilidade, porque a invisibilidade leva a que não estejamos preparados para este tipo de acontecimentos e para responder com os equipamentos e com a reação necessária, e depois, do ponto de vista da segurança, não é só pirataria, não é só Suez, são também uma série de outros pontos e de outras áreas críticas que podem levar a que este tipo de eventos ocorra, e que num cenário pandémico então é muito mais dramático.
As consequências podem ser muito mais dramáticas, sim. Susana, como a Ana já começou, enfim, enumerou todo o tipo de matérias, de cargas que ficaram ali, sabemos que estavam muitos petroleiros, muitos navios com peças para fábricas, nomeadamente para a indústria automóvel, muitos bens de consumo também. Já não nos lembrávamos de facto, ou não nos ocorria que de facto um pequeno acidente com um navio podia deixar, provocar tantos nervos nesta cadeia de produção e fazer temer consequências tão graves para a economia global.
O canal do Suez canaliza, é o verbo, acho mesmo o verbo que se aplica, 12% das trocas mundiais. Eu estive a ver uns números só por curiosidade, é um bilhão à portuguesa, ou seja, 12 zeros de dólares todos os anos, e só agora, durante esta paragem, estima-se que tenha sido aproximadamente 10 mil milhões de bens que estavam carregados noutros barcos, que entretanto tiveram que ficar à espera, 10 mil milhões por dia de paragem das trocas mundiais. E portanto aquele canal do Suez é realmente um canal verdadeiramente estratégico, e que tem aumentado de importância nos últimos anos devido ao crescimento, bem, para já devido à maior integração entre as economias europeia e asiática, e não só porque a Ásia se torna cada vez mais um grande fornecedor de componentes e até produtos finais para a Europa, como também pelo próprio crescimento da Ásia enquanto mercado, não é? Que são a Índia e a China estão-se a tornar, enfim, cada vez mais ricos, e portanto isso, obviamente, tudo isso potencia as trocas internacionais. E isso eu acho que também há aqui uma coisa muito interessante, que é nós percebermos que, eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, nós estamos há um ano a viver desta maneira no meio da pandemia, não é? E de facto com muitas restrições de movimentos e com muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, e às vezes muitos apelos a confinamentos muito alargados, mas não nos podemos esquecer que há uma parte gigantesca da economia que não pode confinar, e designadamente o comércio marítimo, o transporte marítimo do comércio mundial, como a Ana estava a dizer, que é uma parte muito invisível, mas que na verdade, quando nós pensamos que nós nos fechámos em casa e começámos a encomendar muitíssimo mais online, houve muito deste fluxo de bens passa por estes contentores gigantescos que atravessam o oceano para ligar continentes, não é? E aliás até há uma história interessante no início da pandemia, que a China estava com falta de barcos, ou seja, estes barcos tornaram-se cada vez maiores ao longo do tempo. Aliás, é interessante que os maiores hoje em dia, que são capazes de transportar 24 mil contentores, se tu os pusesses em linear, portanto, se pusesses os contentores um ao lado do outro, isto eram cerca de 140 km de contentores. Isto dá uma ideia também do aumento enorme do tamanho dos barcos, da capacidade dos barcos. Aliás, o número de barcos que passa pelo canal do Suez diminuiu a partir mais ou menos ali de 2005, com um aumento bastante significativo da quantidade dos euros que transportam, não é? Mas que no fundo é uma maneira de ver a quantidade de bens que transportam, porque realmente a capacidade dos barcos não para de aumentar. Mas dizia eu que há este exército enorme de pessoas que continua a trabalhar, e que continua a trabalhar não só a produzir bens físicos e industriais que têm de andar a circular de um lado para o outro, sejam componentes, sejam bens finais, como também as tripulações destes barcos, que há cerca de 1,6 milhões de pessoas no mundo que viajam os oceanos e que durante estes tempos de pandemia passaram situações horríveis de ficarem meses sem poderem desembarcar, longe da família, enfim. Portanto, tudo isto também nos leva um bocadinho a refletir, no fundo, o que é o confinamento, o que é a pandemia e que parte da economia é que continua a ter de funcionar. Pronto, agora há um debate, não é? De saber, porque há aqui um. No fundo, é esta. Nós já estamos num debate acerca dos riscos desta coisa das cadeias de valor globais e de perceber até que ponto é que nós termos uma economia tão integrada. No fundo, tu tens cada produto final é feito com componentes que vêm de imensos continentes e que isso aumenta o risco. Portanto, pode ser muito eficiente e, no fundo, diminui os custos de produção e, enfim, tem muitas coisas boas. E gera riqueza já agora em mercados emergentes e tira muita gente da miséria, também é uma coisa boa. Nós costumamos pensar sempre no nosso lado, também é importante, na desigualdade que gera no lado cá. Mas de facto, neste momento há um grande debate que já vinha desde o ano passado por causa da pandemia e que este incidente do Suez vem ainda potenciar, que são os enormes riscos de nós estarmos tão dependentes destas cadeias de valor globais. E há neste momento até um debate que se está a gerar para saber se estes enormes navios, não é? Cujo tamanho, como eu já disse, chega a 140 km de contentores em linha, são ou não são, se no fundo compensa, se no fundo aquilo que nós ganhamos do ponto de vista da eficiência energética, supostamente eles são mais eficientes, eu sou um pouco competente para julgar isso, se compensa este custo, que é o risco associado. E sabendo também que, pronto, apesar do Egito ter feito esforços grandes de investimento para melhorar a infraestrutura do canal, o canal é do século XIX e não está preparado, se calhar, para continuarmos com estes navios cada vez maiores e que, portanto, aumenta o risco. Ou seja, e no fundo estes riscos são verdadeiramente disruptivos e podem nos deixar, de repente, no lado de cá do canal, ou do lado de lá, se for o caso também disso, sem acesso a alguns bens essenciais, designadamente o petróleo, não é? Chegou a haver, já não sei em que país, racionamento de petróleo ao longo desta semana, porque de facto deixou de haver. E pronto, portanto, eu acho isto tudo fascinante e acho que há todo um debate. No fundo, acho que este incidente do Suez junta-se àquilo que já estava a acontecer desde o ano passado, porque há todo um debate acerca da própria natureza quase filosófica da integração das trocas mundiais e de perceber se nós coletivamente, e eu acho que isso aí devemos sempre ter fazer isto coletivamente, ou seja, todos os países em conjunto, não pode ser movimentos unilaterais em comércio internacional, isso é sempre muito má ideia, mas de pensar um bocado se nós não estamos já num ponto em que realmente estamos a enfrentar riscos muito grandes, porque agora isto até correu bem, só durou uma semana, mas entretanto vamos passar várias semanas a suportar os atrasos daquilo que entretanto foi acontecendo, e inclusivamente havia material, componentes médicas e não sei o que é que ficaram presas. E pronto, e o Cabo da Boa Esperança para nós tem um lado muito simbólico e muito sentimental, mas já agora a Ana estava a falar dos problemas de segurança, mas os problemas de segurança são muito maiores quando tens de dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. Os navios têm de ir com tripulações armadas.
Como aconteceu com vários navios.
Exato, além de atrasar uma semana ou mais, a viagem tem custos ainda muito maiores, até do ponto de vista da segurança, e portanto de facto vale a pena começarmos a pensar nisto de uma maneira mais integrada.
Foi a Síria que começou a racionar combustível nos últimos dias. Rui, tendo em conta tudo isto que a Susana disse, nós, na verdade, segundo alguns peritos, este porta-contentores não passa no canal do Panamá. Este porta-contentores faz parte de uma categoria nova de porta-contentores ultra grandes, como a sigla em inglês indica. Abusámos de facto nesta, porque agora, tal como a senhora também dizia, tendo em conta a pandemia e agora este incidente, houve muitos títulos por aí na imprensa internacional e não só, dizer que mais uma vez temos que olhar para a globalização, temos de repensar como é que andamos a fazer isto. Tu também já escreveste um texto com globalização, não no título, mas com Suez no título e olhar um bocadinho para isso. Abusámos, temos que repensar mesmo como é que estamos a fazer este comércio, como é que este comércio anda a funcionar.
No fundo são duas perguntas diferentes, porque a ideia de que possamos ter abusado da globalização em geral solicita uma resposta de desglobalização, que me parece completamente ilusória. Quer dizer, pode, com enorme esforço, desglobalizar-se. Não podemos é ter ilusões acerca de que uma vida desglobalizada não passa a ser uma vida mais simples, ou é desglobalizada por efeito do tipo de catástrofes que às vezes provocam recuos numa tendência inerente à espécie humana para divisão de tarefas, não é? Que é identificada desde os primeiros filósofos gregos, indianos e chineses, e também para o facto de nós nos estamos a expandir e o planeta é um sistema único, do ponto de vista ecológico, como do ponto de vista económico, como até crescentemente do ponto de vista cultural. E, portanto, desglobalizar é algo que daria muito mais trabalho a organizar do que globalizar. Depois, e de qualquer forma seria muitas vezes meramente temporário. A pergunta, a segunda parte da tua pergunta, que é como é que estamos a fazer isto, é a pergunta interessante. E é a pergunta que muitas vezes se perde na discussão entre globalização e desglobalização. É, aliás, do meu ponto de vista, correlata da pergunta que fazemos aqui na Europa sobre europeização ou não europeização. E tudo isto está interligado. É sempre melhor discutir como é que fazemos a europeização, como é que fazemos a globalização, do que se a fazemos ou não fazemos. Em grande parte, o discutir se a fazemos ou não fazemos é uma perda de tempo para algumas pessoas extremamente teimosas do ponto de vista ideológico. O como é que fazemos tem grandes ligações ao Suez. E o Suez remete-nos, no fundo, para duas realidades. Uma é de que, ou no fundo a mesma, a ideia de que esta hipermoderna globalização de que falamos tanto está assente, como dizia um artigo de um vizinho nosso que já apareceu aqui algumas vezes, o Matias Alencastro, esta semana na Folha de São Paulo, dizia que, na verdade, esta hipermoderna globalização está, em boa medida, assente em estruturas arcaicas, estruturas que são de outras eras da história. O Canal do Suez, diz-se que os faraós tiveram um canal entre o Mar Vermelho e o Nilo e depois faziam o resto pelo Nilo até o Mediterrâneo, portanto com uma trajetória só, enfim, só parcialmente idêntica ao do Canal do Suez moderno, que foi feito no século XIX, digamos que é o sonho de um diplomata financeiro, mas também socialista ou proto-socialista francês chamado Ferdinand de Lesseps, que era um discípulo do Conde de Saint-Simon, portanto que é um dos proto-socialistas daquilo que às vezes costuma chamar erradamente o socialismo utópico. Ele foi, o Ferdinand de Lesseps foi diplomata no Egito, trouxe os seus amigos saint-simonianos a visitarem o Egito, que na altura era bastante dominado desde as invasões napoleónicas pelos franceses, e depois conseguiu, com o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, ou Luís Napoleão Bonaparte, o imperador do segundo Império Francês, conseguiu reunir o dinheiro necessário para fazer o Canal do Suez. E que foi feito em 10 anos, tudo bem que custou, acho que o triplo do que estava estimado e demorou o dobro do tempo, mas mesmo isto pareceu uma coisa, um enorme triunfo do capital e da engenharia e da inventividade europeia no apogeu do domínio europeu sobre a globalização, domínio colonial, domínio imperial, domínio industrial no século XIX. Entre uma coisa e outra, é verdade também que os venezianos tentaram convencer o Império Otomano, que dominava o Egito na altura, no século XVI, a fazer um canal ali para cortar as pernas à Rota do Cabo que os portugueses dominavam, mas por causa de instabilidade no Egito não chegaram a fazer. Portanto, o canal moderno é uma personagem da globalização industrial capitalista do século XIX. A globalização, no entanto, não depende dele. Ele já esteve bloqueado muito mais tempo do que isso. Aliás, ele esteve bloqueado logo quando foi inaugurado, em 1869. O Eça de Queiroz, que estava lá, escreve acerca disso com alguma piada. Ele dizia, corriam onde corriam por todos os navios estranhos boatos. Dizia-se que o Lafitte, pequeno vapor que na véspera tinha partido como explorador, encalhara. Que os navios reais e imperiais, porque a Europa toda monárquica e imperial se juntou para a inauguração, que foi encabeçada pela Imperatriz Eugenia, portanto a mulher de Napoleão III, que os navios reais e imperiais não podiam passar, apesar de alijados da sua artilharia. E sem lastro, pediam mais água do que o canal tinha de profundidade. Que o vice-rei e o Messias de Lesseps tinham partido para ver o Lafitte, que se resolvera, em último caso, fazê-lo saltar, que as festas cessavam e tudo regressava à Alexandria, como no tempo das derrotas de Actium. Portanto, quer dizer, de vez em quando o canal bloqueia. Esteve bloqueado na Guerra dos Seis Dias, esteve bloqueado durante 8 anos, e quando reabriu em 1975, muitas empresas de transportes marítimos já tinham tomado as suas decisões em relação ao que fazer. E não foi desglobalizar, foi globalizar mais ainda. A invenção destes mega porta-contentores de que falamos hoje em dia é em grande medida motivada pelo facto do Canal de Suez ter estado fechado entre 68 e 75 e, portanto, como não era preciso dimensionar os navios para aquele canal, para o calado que ele possibilita e para a largura que tem, as empresas, partindo do princípio que eu não reabriria mesmo, começaram a fazer estes mega porta-contentores, que são a base da globalização hoje. Há um livro interessante sobre isso, chamado The Box, estava a ir à procura do autor, Mark Levinson, se não me engano. Bem, agora, isto vai nos levar ao quê? Ao contrário daquilo que boa parte desses comentários dizem, vai levar... Por um lado, o canal do Suez, se calhar, a fazer obras, a aumentar a sua profundidade, a tentarem aumentar a sua largura, para poder competir com outros canais, como o do Panamá, que está a ser alargado. Canal do Panamá, onde depois a honra do Ferdinand Lesseps foi enterrada, porque ele julgava que era fácil, e depois ele e o Eiffel, da Torre Eiffel, tentaram fazer um canal do Panamá e não conseguiram, e muito dinheiro foi gasto enquanto tentaram, e muito dinheiro foi gasto pelo bolso do Ferdinand Lesseps, ou seja, foi metido ao bolso e depois gasto em luxuária para o Ferdinand Lesseps, que morreu com o nome manchado. Isto teve na origem também de muitos escândalos da Terceira República que sucedeu ao Segundo Império. O Eiffel foi atacado por antissemitismo, apesar de não ser judeu, mas só porque tinha o nome estrangeiro. E, portanto, o canal do Suez está ligado de várias formas à nossa história, a última das quais diretamente ao Tratado de Roma e à Comunidade Económica Europeia, porque o Jean Monnet foi assinado em 57, a seguir ao desastre da tentativa de invasão do Canal do Suez por tropas anglo-franco-israelitas, em 56, em que os europeus deram com os burrinhos na água, perceberam que já não mandavam como mandavam antes, e o Jean Monnet aproveitou para dizer, então se é assim, convinha era virarmos para esta Comunidade Económica Europeia que estamos a fazer, e para uma coisa que ninguém fala, mas que foi decorrência direta desse desastre do Suez, que é a fundação da Euratom, que ainda existe, que é a Agência Atómica Europeia. Em geral, estas coisas não dão atraso à globalização, dão novas vias para a globalização através de outras formas, e se o canal do Suez não se despacha, a globalização deixa-o para trás, como em grande medida já está a deixar. Está toda a gente concentrada no canal do Panamá, no seu alargamento, e em Portugal, nos efeitos que isso dará ao Porto de Sines, que é de águas profundas e está em frente ao Panamá.
Ana, o canal do Suez já foi, não há muito tempo, alvo de obras, não é? Este navio bloqueou numa zona de tráfego de direção única, mas há já uma zona em que os navios passam em simultâneo nas duas direções. Achas viável esta ideia de que o canal venha a sofrer obras profundas a curto prazo, tendo em conta a dimensão do investimento que isso implicaria?
Esse projeto é um novo projeto que foi apresentado agora com o governo e a presidência do general Sisi, mas é importante salientar que o projeto para a alteração do canal do Suez foi apresentado na década de 70, na altura por Sadat, e que depois Mubarak deixou cair. O anterior presidente do Egito considerava que, até por uma razão de posicionamento internacional, porque o canal do Suez, para além da dimensão histórica que o Rui já referiu, o canal do Suez tem, do ponto de vista geoestratégico, uma importância que alavanca o Egito também naquilo que é a ligação entre a Península Arábica e o Mar Mediterrâneo. E Mubarak utilizava muito esse argumento para manter, digamos assim, o canal do Suez naquilo que era a estreita, o estreito domínio, estreito aqui não só no sentido da largura, mas no sentido do controle que seria exercido pelo canal do Suez. E o general Sisi, quando assume a presidência do Egito, apresenta um novo projeto para o alargamento e o aprofundamento do canal do Suez, e para termos uma ordem de grandeza, o Egito recebe cerca de 4 mil milhões de dólares ano com o tráfego e com toda a circulação do canal do Suez, que, mais uma vez eu saliento, não é apenas a dimensão do transporte de bens, tem uma componente turística muitíssimo significativa. E o turismo para o Egito é um rendimento muitíssimo importante, que aliás decaiu de forma muito significativa, não só com a alteração das condições de segurança e toda a turbulência que o Egito foi vivendo ao longo dos últimos 10 anos, mas também com esta questão da pandemia, como todos os locais turísticos têm sofrido esse decréscimo. E este novo projeto tem um custo aproximado de 8 mil milhões de dólares, e significa o quê? Significa alargar o canal em cerca de 35 quilómetros e fazer uma drenagem bastante mais profunda para facilitar aquilo que é o transporte de cargueiros com as dimensões deste que agora encalhou, e que têm de facto uma circulação ali muito condicionada. Mas depois há um outro conjunto de infraestruturas, infraestruturas de apoio do ponto de vista logístico, do ponto de vista do armazenamento, do ponto de vista da reparação de embarcações, que não existe no canal do Suez, e que a preparação de outros pontos de transporte, aquilo que se chamam infraestruturas críticas nesta lógica da navegação e da indústria naval, são muitíssimo importantes, e o Egito não se preparou para isso. E não só não se preparou para isso, como não tem, do ponto de vista dos recursos próprios, capacidade para fazer este investimento. Ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com o caso do Dubai, e com a forma como outras economias dentro do contexto do Médio Oriente e o projeto no Dubai dos Emirados do Porto de Jebel Ali fez, tal como fizeram na dimensão aérea, que fosse criado ali um hub de circulação. E o Egito não se preparou para isto, o Egito não se modernizou e não conseguiu aproveitar o potencial do canal do Suez, que tem em si uma importância geoestratégica, porque facilita muito, corta, faz ali um corta-caminho muitíssimo importante, mas que necessita de uma preparação que nenhum dos governos e dos presidentes do Egito conseguiu até agora, e portanto vai depender a existir de um investimento externo, e a questão que eu lanço é quem é que está disponível para fazer esse investimento. E isso é uma questão de geopolítica, de domínio, digamos assim, de uma área fundamental como é a circulação no Médio Oriente, e uma região que todos sabemos que é, do ponto de vista da segurança, volátil.
Pois, a questão é precisamente essa, de onde virá esse investimento que o Egito não tem, não tem condições para fazer.
Isto foi, a Ana estava a falar das receitas do canal do Suez, é a maior receita
a maior entrada de divisas externas.
Sim, é maior do que o turismo, sabendo nós que o turismo é uma indústria, enfim, pré-pandemia, não estamos a falar deste momento agora, estamos a falar em tempos normais O turismo é uma das exportações mais bem-sucedidas do Egito. E de facto houve aqui também uma grande... Houve toda uma dimensão de orgulho nacional, houve festa ontem quando finalmente libertaram o cargueiro, houve declarações políticas da autoridade portuária, do presidente, e já na sexta-feira os Estados Unidos tinham oferecido ajuda, que depois eu não cheguei a perceber se chegou a ser aceita ou não, mas é interessante perceber de qualquer forma que o navio estava lá encalhado desde segunda-feira e que de facto a oferta de ajuda era sexta-feira e ainda não era claro se eles iam aceitá-la ou não, pois não sei como é que correu o fim de semana. E há aqui também todo um debate para perceber precisamente, no fundo, que quando, há todo um... Vai haver agora, obviamente, um inquérito para perceber o que aconteceu-se, porque havia a questão dos ventos. Mas tudo isso são situações que devem ser acauteladas, não é? Quando tu tens um destes, quando estes navios multiplicaram por 4 em tamanho nos últimos 25 anos, e apesar do Egito ter feito alguns investimentos, como já aqui dissemos, há toda uma série de procedimentos de segurança que alguns especialistas estão a questionar se são ou não são tidos em conta, designadamente as condições meteorológicas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, supostamente iam pilotos especialistas do canal do Suez no navio, e então a pergunta é o que é que estavam lá a fazer, como é que não repararam, no fundo, que podíamos estar à beira deste acidente ou incidente. E depois também há quem diga que, os especialistas que percebem disso, que não sou eu, que um barco deste tamanho, um navio deste tamanho para passar pelo canal tem sempre que ter barcos batedores, não é? Que no fundo vão ali a... Não pode simplesmente pôr-se uma coisa deste tamanho naquele canal. Mas de facto houve aqui uma grande... Há aqui um questionamento grande acerca da capacidade institucional do Egito para continuar a gerir o canal com esta complexidade acrescida das trocas internacionais e destes mega navios, por um lado. E por outro lado... Também de perceber se no fundo se está ou não está em condições de assumir todas as condições de segurança que vai ser preciso ter, e isso tudo aumenta o custo, não é? E depois remete-nos de novo para aquela questão inicial, que é, mas então será que vale a pena termos estes gigantescos navios? E parece que na última semana já começou a haver um movimento para navios um bocado mais pequenos, porque de repente acho que houve aqui um momento de pânico relativamente aos riscos destes grandes navios.
Rui, queres terminar?
Sim, quer dizer, o canal é egípcio e vai continuar a ser egípcio, é o desde que o Nasser o nacionalizou.
Exatamente.
E portanto, não, na altura, de facto, ele era gerido quase numa espécie de mandato colonial, então dominado pelos britânicos, mas ao serviço do tipo de globalização centrada no Império Britânico que tinha... enfim, quer dizer, sucedida a estas tentativas francesas nos meados do século XIX. E, portanto, no fundo, uma globalização vitoriana, digamos assim. E foi essa que os ingleses e franceses perceberam que já tinha acabado quando se meteram a tentar dominar o canal do Suez em 56 e não conseguiram, evidentemente, reverter a sua nacionalização. E ele é, como disseram a Susana e a Ana, muito importante para o Egito de várias formas, e é uma das razões que aguenta o Estado egípcio, que não tem as reservas de petróleo e de gás que têm outros seus, digamos, outros seus competidores no Médio Oriente, naquela região, desde a Arábia Saudita, o Irão, etc. Portanto, faz parte da importância estratégica que o Egito tem, e ele não abrirá mão. E, portanto, o que tem que acontecer, se o Egito quiser acompanhar estas tendências da globalização, e agora, ao ter tido um navio lá encalhado, certamente que no fundo é má propaganda para o canal, apesar das outras rotas serem mais difíceis, é tentar alargar. Isto é um movimento que alargar canais e aprofundar portos é um passatempo internacional de tudo o que tem a ver com transportes marítimos. Os portos americanos todos andaram a fazer dragagens com um impacto terrível para os fundos marinhos e para os ecossistemas desses fundos marinhos em todo o lado, de Boston até Miami e na costa do Pacífico também, porque depois estes barcos, ao serem muito maiores, têm um calado mais fundo também, mas não me parece que nos próximos tempos uma tendência para barcos menores possa vingar. Porquê? Porque, na verdade, não custa muito mais a produzir um barco enorme do que aquilo que custa a produzir um barco que seja um barco médio ou pequeno. E, portanto, não tens que triplicar operários, não tens para fazer um barco três vezes maior.
Pois é, mais eficiente. Desculpa, é mais eficiente. Mas é o problema do risco, não é? Tens um trade-off,
tens um problema de risco, mas esse problema de risco, por um lado, vai-se compensar através de outras rotas, e depois não se esqueçam de uma coisa que não falámos aqui, porque isso é todo um outro programa, que é as rotas novas que vão aparecer com o aquecimento global no Ártico.
No Ártico, sim.
Estão a apostar russos, canadianos, norte-americanos, etc., e que também têm um impacto na política europeia e da UE, porque a UE não tem nenhum acesso ao Ártico. Embora tenha países que fazem parte daquele Conselho Ártico, como eu dizia, é outra história, como a Suécia e a Finlândia, na verdade, acesso ao Ártico tens através da Noruega, que não faz parte da União Europeia, das Ilhas Faroé, que são da Dinamarca, mas não fazem parte da União, tal como a Groenlândia não faz parte da União, tal como a Islândia não faz parte da União. E, portanto, o jogo do Ártico é um jogo onde estão metidos russos, americanos, canadianos, os chineses também têm muito a ganhar, e isso vai encurtar distâncias no hemisfério norte entre as zonas mais industrializadas e as zonas mais ricas, que consomem mais produtos dessas indústrias, e aí é que o Canal do Suez terá grandes competidores, não propriamente do Panamá, o Panamá é um bocadinho outra história. Mas pronto, dragar e alargar é provavelmente o destino para o Canal do Suez nos próximos tempos, tentar abrir novas rotas que permitam tráfego bidirecional. Onde nós podemos discutir que tipo de globalização queremos, está mais no outro lado. Está na desmaterialização de uma parte da economia, através de coisas como estas que estamos aqui a fazer, cada um em sua casa, mas não vale para a indústria e para as mercadorias. Impressão 3D e, portanto, distribuição de indústrias e fazer indústrias a que sejam, digamos, mais distribuídas regionalmente, não necessariamente sempre com os mesmos pontos de produção para tudo, não é? Vimos como é que foi no início da pandemia, estarmos à espera de máscaras que vinham de países paralisados pela pandemia, não é boa ideia em termos de risco. E também, quer dizer, novos tipos de tratados comerciais que possibilitem outro tipo de investimentos, como os que a China está a fazer nas novas rotas da seda, em parte por via terrestre. Os Estados Unidos, parece que o presidente Biden também pensa em novas rotas comerciais mundiais, e a Europa aí também mais uma vez atrasada. Mas a tendência, digo, repito, para navios grandes, até do ponto de vista económico, vai continuar por aí. Eles aparentemente são menos poluentes do que as mesmas mercadorias transportadas em navios pequenos. Podemos tentar apertar um bocado companhias como a Amazon, que não sei se vocês têm visto, devemos apertá-las de todos os pontos de vista possíveis, fiscal, de condições laborais, do poderio que elas têm, quase equivalente ao de Estados e que tem que ser vergado, e também não sei se têm reparado na tendência para mandar encomendas pequenas em caixas grandes. Deve ser para quem de vez em quando manda vir alguma encomenda, mesmo que a contragosto dessa diabólica companhia.
Diabólica companhia.
Eu acho completamente diabólica. Porquê? Porque é um quase monopólio natural.
Diabólica, não, isso é, mas chamar-lhe diabólica
é outra coisa. É um monopólio, repara, não é em, porque no fundo é um elefante escondido no meio da sala nesta discussão aqui. Quer dizer, não é só a Amazon
dobrou as receitas em 2020.
Dobrou as receitas. O seu dono é o homem mais rico do mundo, e é uma fortuna que, mesmo se ele quisesse gastar como os faraós todos os dias, demorava milhões de anos a gastar aquela
fortuna.
Se o homem quiser comprar um arsenal nuclear, pode comprar um arsenal nuclear. Ninguém deve poder ter esse tipo de dinheiro.
Não, mas é ilegal. Outro lado, ele não pode, na verdade, não é? Já quis dizer.
Pode, é legal ele ter aquele dinheiro.
Mas é ilegal comprar o sinal nuclear.
Exato. Ah, eu estava a pensar, mas ele...
É ilegal, essa é a parte, é ilegal.
Mas não é ilegal, nomeadamente nos Estados Unidos, comprar os políticos que mandam o arsenal nuclear, não é? Isso não é ilegal. E não é ilegal comprar.
Bem, não tenho nada a saber disso, também não é ilegal em Portugal.
Bem, sim, mas nos Estados Unidos, então, o Supremo Tribunal até diz que é contra a liberdade de expressão proibir empresas a meter aquele dinheiro todo. É poderio que não se deve ter.
Mas eu não,
ninguém
mas isso
precisa ter aquele dinheiro todo e não se deve ter.
Não, mas isso tu faz também, mas isso resolve-se com impostos. Isso resolve-se com impostos.
Se calhar o grande tratado comercial que a gente precisa. Resolve-se com impostos. À escala global, claro, claro. De acordo com
impostos são instrumentos maravilhosos de regulação.
E resolve-se com regulação, resolve-se com sindicatos na Amazon, que é uma
também,
coisa
sim, que é uma coisa que faz imensa falta.
E portanto, de facto.
Sim, vamos terminar.
Se calhar, temos de falar sobre a Amazon.
Sobre a Amazon. Ok. Muito, fica, muito bem, parece-me sensato.
Fica prometido. Fica prometido.
Calaram-nos.
A Rodolfo fica hoje por aqui. Desculpem, por favor, não terminemos com frases como calaram-nos.
Foi um atentado à liberdade de expressão.
Foi, eu diria também mesmo mais.
Nós precisamos de um sindicato.
Foi um atentado suez.
Um atentado suez. Sindicato Rua do Mundo. Lá vamos lá.
Não podemos terminar melhor. Rua do Mundo volta para a semana. Lembrar só que é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, por onde desde sempre, todos os dias, passaram muitas pessoas de todos os lugares. Até para a semana, na Rua do Mundo.
Rua do Mundo é um programa de Susana Peralta, Rui Tavares, Sofia Lorena e Ana Santos Pinto. Como sabe, esta Rua do Mundo está, até que assim tenha de ser, espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. A produção e edição do programa é de Marco António, com o apoio da empresa produtora 366 Ideias. Marco António, já agora, sou eu. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Ah, nas notas deste episódio deixámos o link para o artigo referido pelo Rui Tavares logo no início do programa. E já sabe, pode contactar a equipa pelo e-mail podcastruadomundo@gmail.com, seguir-nos no Twitter e no Facebook e ainda pode ajudar-nos como? Olhe, por exemplo, escrevendo umas linhas sobre o programa na aplicação Apple Podcasts, partilhar o link do Spotify nas redes sociais ou passando a palavra, convidando pessoas que ainda não ouvem, precisamente, a ouvir este podcast. A todas elas e a todos eles, damos as boas-vindas aqui na nossa Rua do Mundo. Até para a semana.